Boa tarde, Júlio Sagar. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural dessa tarde, Júlio, com o jornalista especialista em agronegócio, o Rogério Reco. Boa tarde, Rogério Reco, e boa tarde, muito obrigado por atender nosso convite.
Oi, Sérgio e Gilson, boa tarde.
Rogério, 2012 foi um ano de produtor, não tem muito o que se queixar lá, né?
É, o período de 2012 foi um período bem interessante para o produtor das principais commodities, né? No caso, soja e milho. Mas também não foi um ano tão bom assim para outros produtos, né? Houve uma grande diferença de preços aí entre positivo e negativo, Sérgio.
É, né? O bom, por exemplo, foi um setor onde há quem torce o nariz para 2012, né?
É, realmente, eu queria assim, falar o seguinte, com relação aos produtores de grãos, é importante destacar que a soja foi a grande campeã de 2012, né? A soja que nas últimas semanas aí tem caído muito o preço. Só para você ter ideia, nesses últimos dias aí ela caiu dois dígitos, quer dizer, caiu de 60 reais, hoje já está na faixa aí de 50 e alguma coisa, de 59, 50, ela estava a 65, 67, e aí ela caiu bastante aí, né? Caiu mais de 10% aí em poucos dias. Mas ela, em 2012, ela foi a grande campeã, né? Com 26% aí de preço em relação a 2011, seguido do milho. O milho teve um incremento aí no ano passado de 18%, né? Foram os dois produtos aí que despontaram realmente como um sucesso. O trigo, embora não seja um produto muito praticado aqui na nossa região, também foi muito premiado aí pela alta das cotações aí, registrando nos últimos 12 meses um total de 32%, né? Agora, o outro lado da moeda é a gente ver o café como o produto que mais perdeu, Sérgio. Perdeu 34%, mais de um terço do valor. E isso, quando você fala, é mercado internacional, né? Quando você considera o preço...
E por quê, Rogério?
Olha, a crise econômica internacional afetou muito. Os produtores, com o alto preço do café, passaram a comprar muito menos. Isso esfriou uma parte do mercado. Também existe a questão do café Conilon. Passou-se a usar mais o café Conilon no lugar do Arábica. Isso, o Vietnã é um grande produtor, ele passou a fornecer mais. Então, assim, o café Arábica, que é o café mais consumido no mundo, ele sofreu um grande baque, né, de consumo em 2012, e isso esfriou uma parte do mercado. Apesar de que os estoques continuam baixos, né, e as perspectivas para 2013 para o café são um pouco animadoras agora, viu? Mas além do café, a gente também tem o suco de laranja que perdeu bastante, perdeu 20%, o algodão perdeu 15%, o açúcar perdeu também mais de 15%, então a gente teve aí os ganhos e as perdas aí em 2012.
Mas na conta final, o saldo ainda foi positivo para o agricultor?
Olha, o produtor da região aqui, ele não tem do que reclamar, né? O produtor da... assim, o predomínio na região aqui é soja e milho, então a nossa região foi muito privilegiada com esse aumento dos preços aí, apesar de ter havido uma quebra acentuada de produtividade no início do ano, em função da seca, né, no início de 2012, mas os altos preços acabaram compensando, então os produtores não têm do que se queixar, né? O que não acontece com o produtor de café e o produtor de laranja, né, Sérgio?
Nós vamos falar de laranja daqui a pouco, até porque o estado de São Paulo já perdeu 100 mil hectares de laranja para a cana. Eu quero só a sua opinião sobre o que vai acontecer aqui no Paraná. Mas um outro fato importante que aconteceu em 2012 foi a grande presença do milho onde era trigo, e o Brasil se tornando um exportador, experimentando uma novidade, se tornando um exportador do milho e também configurando que nós não vamos ter mais milho safrinha, e sim segunda safra de milho, né, Rogério?
Justamente, a previsão até foi interessante o que aconteceu em 2012, porque normalmente no final do primeiro semestre sempre há uma redução, uma queda do preço do milho em função da entrada da safra americana, né? Mas no ano passado, com a grande quebra da safra americana, o milho brasileiro realmente foi o destaque, porque o Brasil era um dos poucos países, aí, pouquíssimos países, que tinha trigo, milho. E até você se recorda bem, né, que foi uma grande safra, o Brasil foi privilegiado, produtor daqui da região, realmente ele nadou de braçada, uma safra boa e um preço altamente compensador. Então, com esse volume, o Brasil passou a ser um grande exportador aí, previa-se exportar em torno de 13 milhões de toneladas e acabou exportando mais de 19 milhões. Então, o país se tornou realmente um grande fornecedor aí para o mercado externo.
E esse ano você acha que também vai manter o mesmo comportamento, o milho no lugar do trigo, Rogério? Apesar do trigo ter configurado um preço bom no final, hein?
Olha, o trigo realmente teve um preço bom, foi até surpreendente o que aconteceu com o trigo. Passaram-se vários anos aí de dificuldades com essa cultura, mas eu acredito que a história do trigo no Paraná está um pouco complicada, viu? É uma cultura que vem diminuindo ano a ano. Quando existe uma boa produtividade lá fora, os moinhos preferem comprar da Argentina, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Canadá, e isso tem deixado sempre o trigo brasileiro em segundo plano. Então, eu acho que, assim, em relação a valores, a produto mais competitivo, em termos de lucratividade, eu vejo um espaço cada vez maior para o milho, tanto no período de inverno, né? Porque a tendência é que o milho se acentue. Você lembra que nessa região aqui de Maringá, de Londrina, havia muito trigo antigamente, né? E hoje o trigo ele está restrito a algumas poucas regiões e o predomínio é quase total do milho, né, Sérgio?
É verdade. Mas como eu disse há pouco, a cana, ela está numa das maiores crises da sua história, né? O consumo do suco de laranja caindo, não só no Brasil, mas também lá no exterior, os estoques em alta, e esse reflexo está, o estado de São Paulo já está sentindo, tanto que a cana-de-açúcar, já avançou em 100 mil hectares onde era laranja. Essa é uma situação também que preocupa o citricultor do estado, Rogério?
Com certeza, Sérgio, porque o governo não se pronuncia a respeito do que ele pretende em relação à matriz energética brasileira. Ele não diz o que ele pretende, se ele quer fomentar o consumo da gasolina, como vem acontecendo, ou se ele pretende priorizar o álcool, né, o etanol. Isso não... O governo ele está se fazendo de morto, né? E o produtor de etanol está muito preocupado, porque ele vem mostrando uma situação de muita perda. De um lado, o governo ele desonerou a gasolina, ou seja, ele vem mantendo o mesmo preço da gasolina congelado há muito tempo, né, para não fomentar a inflação. E de outro lado, ele deixa o preço do etanol livre. E isso tem ocasionado aí uma grande diferença e uma perda de competitividade do etanol. E isso o setor está realmente muito preocupado, até porque o outro produto que o setor tem, que é o açúcar, também tem tido baixa, né? No ano passado, o setor perdeu, o açúcar perdeu mais de 15% aí de seus valores, né, de cotação, e o setor hoje vive uma situação que ele não se anima a realizar investimentos. Mesmo assim, algumas usinas da São Paulo têm ampliado os seus canaviais, aí, como você falou, em lugar de área de laranja, E é assim, é mais uma situação de acomodação momentânea, viu, Sérgio? Não é uma tendência de expansão do setor, não.
Então, Rogério Reco, jornalista do Agronegócio, participou aqui do Rio Grande do Sul dessa tarde. Muito obrigado, Rogério, pela participação e uma boa tarde a você.
Ok, Sérgio, boa tarde.
Gente, aliás, 7h20 da manhã, o primeiro boletim do CBN Rural de terça-feira. Até lá, então.